Muito boa tarde. Vamos então dar início à nossa audição com o Sr. Secretário de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, o Sr. Professor João Sobrinho Teixeira. Antes de mais, Sr. Professor, as boas-vindas a este grupo de trabalho e votos de um bom ano e de bom trabalho em prol de Portugal. Passava a apresentar, antes de dar a palavra ao Sr. Secretário de Estado, o grupo de trabalho que está aqui presente. Nós temos, pelo grupo parlamentar do PSD, a Sra. Deputada Nilza de Sena. Temos também o Sr. Deputado Álvaro Batista, temos pelo Partido Socialista a Sra. Deputada Sandra Pontedeira, pelo CDS-PP a Sra. Deputada Ana Rita Bessa, pelo Bloco de Esquerda o Sr. Deputado Jorge Falcato e pelo PCP a Sra. Deputada Diana Ferreira. Vamos então dar a palavra ao Sr. Secretário de Estado. Como se sabe, creio que foi informado da grelha de tempos. Nós previmos 10 minutos para uma apresentação inicial do programa Inclusão para o Conhecimento e depois teremos da parte dos grupos parlamentares intervenções de cerca de 3 minutos e depois uma intervenção final da parte do Sr. Secretário de Estado para responder a eventuais questões ou dúvidas que surjam dos grupos parlamentares de cerca de 10 minutos também. Como sabe, este é um grupo que trabalha a temática da inclusão no ensino. Neste momento, congratulamo-nos com a preocupação e o alargamento da inclusão para outros graus de ensino, digamos assim, para o ensino superior e para o sistema científico e tecnológico nacional. Aquilo que pedimos ao Sr. Secretário de Estado é que nos faça a apresentação do documento, que agradecemos o envio antecipado, e que sobre este estudo, que inclui quer um diagnóstico, quer um plano de ação, que faça chegar a este grupo de trabalho aquilo que são as intenções do Governo relativamente a esta área, que é uma área que, como sabe, nos preocupa muito enquanto grupo de trabalho de educação especial, ou neste momento grupo de trabalho que se dedica à temática da inclusão, proporcionando aos nossos alunos igualdade de oportunidades e, sobretudo, aos alunos com deficiências, com necessidades educativas especiais, igualdade de oportunidades no acesso e no sucesso ao ensino. Dava então a palavra ao Sr. Secretário de Estado, faça favor.
Muito boa tarde, muito obrigado, Sr. Deputado, em representação do Sr. Presidente da Comissão. Boa tarde a todos os seus deputados e dizer que é um gosto vir aqui a nós próprios também apresentar aquilo que deve ser a obrigação do Governo relativamente a esta matéria, que ao fim e ao cabo também um bocadinho o espelho daquilo que a sociedade sente que deve ser feito. Este, da parte do Governo e da parte do nosso Ministério, foi de facto um dos aspectos também que nós achamos de uma importância relevante, exatamente para aquilo que a Sra. Deputada disse, ou seja, para acreditarmos que é sobretudo através da qualificação que se pode dar e contemplar situações em que as pessoas possam de facto ter um crescimento maior e uma capacidade de inclusão maior. E certamente o ensino superior tem aqui essa obrigação e também essa oportunidade de dar a todos este grupo de pessoas essa autoestima e essas novas perspectivas que podem ter relativamente à sua vida. E, portanto, isto para nós constitui não uma obrigação do Governo, mas penso que uma obrigação social e uma obrigação do país. Como foi referido, portanto, foi criado um grupo de trabalho, já foi aqui enviado também até a sua Constituição para o grupo de trabalho, digamos, da Assembleia da República, e o grupo esse que fez, de facto, uma análise, um diagnóstico e que fez também um conjunto de recomendações sobre o que é que devia ser feito. Também a Assembleia da República teve a ocasião de nos mandar um documento com um conjunto de recomendações ao Governo que está, neste momento, a ser implementado e está, neste momento, com uma série de medidas que já foram criadas e com outras que, naturalmente, irão ser também implementadas. Nesta medida, e, digamos, atendendo ao tempo, iríamos certamente já ao plano de ação, que penso que será o mais relevante, para depois podermos gerar o diálogo sobre o que é que ainda será necessário fazer e, portanto, o que será preciso implementar. Nós gostamos de referir que houve aqui um conjunto de medidas de diversos níveis, mas porventura das mais emblemáticas foi a extensão que foi feita do contingente especial para candidatos com deficiência, nomeadamente também a definição e o alargamento do âmbito do que é o contingente especial, que se traduziu num aumento substancial dos candidatos ao ensino superior. Isso penso que é o mais relevante. De facto, dando apenas aqui alguns números, nós tivemos neste ano letivo, isto já é uma atualização, tivemos neste ano letivo e fruto, então, do alargamento do âmbito subjetivo que havia do contingente especial para candidatos com deficiência física e sensorial, passou-se a chamar apenas contingente especial para candidatos com deficiência, ou seja, é uma forma muito mais inclusiva de termos mais pessoas que, de facto, que necessitam deste tipo de abordagem, e isso foi feito, e nessa medida também, por acharmos que isso se traduziria numa maior procura por parte do maior universo de candidatos, foi aumentada em 4% as vagas específicas para candidatos com deficiência na primeira fase do concurso nacional de acesso e 2% para a segunda fase. Isso fez com que o número de candidatos, mais do que o número de candidatos, o número de alunos que de facto se foram colocados através da primeira e da segunda fase, aumentar substancialmente, só para vos dar uma referência. No ano 2015-16 tínhamos 120 alunos que, de facto, se matricularam, foram colocados através deste contingente e no último ano passou para 231. E, portanto, houve aqui um aumento substancial praticamente para o dobro deste número. Portanto, isso aí parece-nos, de facto, de relevância. Também da mesma forma, e olhando para os diversos graus de ensino, como também disse a senhora deputada, portanto, nós estamos aqui a falar do que são licenciaturas, mas queremos que estes alunos tenham também as mesmas oportunidades, quer ao nível de mestrados, quer ao nível de doutoramentos. Essa forma de acesso é já facilitada, mas haveria também aqui algum vazio naquilo que é um novo figurino, uma área de ensino que pode ser muito adaptada também a este tipo de alunos, são os técnicos superiores profissionais. E nessa medida também definiu-se condições provinciais de acesso a estes cursos, agora já na revisão do regime jurídico de graus e diplomas, também com uma atribuição de 4% pelo menos dessas vagas para este tipo de alunos. Outra das recomendações que havia e que foi contemplada, nomeadamente foi solicitado às instituições de ensino superior que assim o fizessem, foi a regulamentação do regime de tempo parcial, que é algo também que poderia ser muito adaptado a este tipo de alunos, porque muitos deles não têm, de facto, possibilidade e capacidade para estar a frequentar os cursos em full-time, e isso foi também regulamentado a esse nível. Depois, a atribuição de bolsas de estudo correspondente ao valor da propina efetivamente paga foi implementado, e pensamos que é uma medida transversal e que é uma medida inclusiva e justa e, sobretudo, motivadora de os alunos poderem, de facto, estes alunos serem motivados para frequentar o ensino superior, que foi a todos os alunos que tenham um grau de deficiência, de incapacidade igual ou superior a 60%, foi atribuído, de facto, uma bolsa, é a bolsa essa que permite pagar o valor da propina do ciclo de estudos em causa. E, portanto, isso foi implementado e, só para lhe referir, neste último ano tivemos 642 bolsas e, portanto, o montante atribuído beijou os 800 mil euros com que foram beneficiados estes alunos também. Depois, ao nível da divulgação, que é algo também que nos parece importante, que é o acesso à informação da parte destes alunos, nós criamos o balcão Inclus, portanto é um balcão que está alojado no site da DGES e através do qual nós centralizamos toda a informação referente àquilo que é as possibilidades, as realidades e as oportunidades que estes alunos podem ter, de forma a se sentir incluídos de facto e, portanto, sobretudo motivados a frequentar o ensino superior. Depois, nós também desenvolvemos processos com partilha de informação que permitem às instituições de ensino superior pública conhecer com antecedência o número potencial de estudantes com deficiência que receberão por via deste contingente especial e o tipo de incapacidades com que poderão lidar no futuro. Ou seja, uma preocupação, porque nós não podemos também estar sempre a solicitar às instituições uma resposta face a situações que apareçam sobre as quais não estão preparados e, portanto, conseguiu-se fazer esta partilha de informação de modo que as instituições de ensino superior sabem à partida, não sabem os candidatos que serão colocados, mas sabem as candidaturas desses candidatos que vão ter, qual é a sua dificuldade relativamente a este nível, que tipo de atividades extracurriculares eles poderiam gostar de ter, que tipo de desporto gostariam de poder praticar, de maneira que as instituições de ensino superior se possam preparar para receber também estes estudantes. Depois, também com o objetivo de termos uma análise daquilo que está a acontecer e ao fim e ao cabo, ter também uma monitorização de tudo isto e podemos ter aqui uma espécie de observatório sobre esta realidade, foi aplicado um inquérito a todas as instituições de ensino superior portuguesas, públicas e privadas, sobre o apoio aos estudantes com necessidades educativas especiais. Esse inquérito tem um conjunto de informação que é muito vasta, que eu penso que será um bocadinho, digamos, não muito prático dá lá aqui, daria só algumas referências e uma vez depois que vamos remeter todo esse trabalho aqui para a Comissão, o grupo terá depois a ocasião de analisar melhor. De qualquer maneira, terei depois aqui os gráficos e os quadros necessários se porventura os seus deputados quiserem mais informação. Genericamente, nós temos neste momento 1.644 alunos com necessidades educativas especiais que estão inscritos em instituições de ensino superior. No ano letivo 16-17, diplomaram-se 303 estudantes nos diversos graus, também com essas necessidades educativas especiais. 61% destes 303 foi em licenciaturas e também nesse inquérito nós, digamos, tivemos informação que 76,5% das instituições de ensino superior públicas possuem regulamentação específica para alunos com necessidades educativas especiais, esse número baixa para 47 nas privadas, e também que existem serviços de apoio específicos ao nível também do apoio aos alunos nos diversos níveis, quer seja na área académica, quer seja na área social, quer seja na área pedagógica. 64,7% das instituições públicas responderam que têm de facto esses serviços e 37% das privadas também referiram que têm esses serviços. Naturalmente há aqui um conjunto de novos desafios que ainda não estão ainda finalizados, que será um objetivo nosso finalizado. Aliás, parece-me que este processo é um processo que nunca estará terminado, porque naturalmente, à medida que se vão conseguindo adicionar coisas, será sempre necessário, e essa tem que ser a resposta da sociedade, de poder ainda responder de uma forma mais cabal, mas globalmente estas são as principais medidas já tomadas face ao plano que foi aqui apresentado. E cumpri o tempo.
Um segundo. Obrigada, Sr. Secretário de Estado. Temos aqui uma mesa presidida por dois transmontanos, portanto permitam que diga também isto com algum regozijo e que com a estima que o Sr. Professor merece por aquilo que fez também à frente do Instituto Politécnico de Bragança e que nos orgulha também naturalmente a todos. Eu passava então a palavra à Sra. Deputada Nilza de Sena, que pelo PSD vai formular as questões.
Muito obrigada, Sra. Presidente, Sr. Secretário de Estado, a quem cumprimento desejando desde já votos de um bom ano e aproveitou-se também do ponto de vista do trabalho à frente da ciência e do ensino superior. E começava por saudá-lo pela apresentação deste documento, sobretudo no tocante ao diagnóstico que se torna muito útil para traçarmos um pouco o mapa do muito que há a fazer nesta área, uma área que de resto foi uma área que tem preocupado e preocupa o PSD, no domínio das várias iniciativas que tomou, e que vê com regozijo algumas delas vertidas também neste documento, e portanto saudá-lo por isso, pela preocupação manifestada, sobretudo numa área em que, do ponto de vista nacional, nós não víamos propriamente uma política pública nacional dirigida especificamente aos alunos com necessidades educativas especiais. Nós sabemos que é uma preocupação iminente há muitos anos, desde a Declaração de Salamanca, e nunca verdadeiramente cumprida ao longo do tempo, e portanto vamos com longos anos de atraso, desde 94 a esta data, no cumprimento de muitas das coisas que desde essa altura a esta parte se veio a recomendar, e portanto este plano de ação é um plano de ação que vai ao encontro de muitas das nossas necessidades. Permita-me também dizer que o documento que hoje apresentou, me traz também algumas questões, algumas dúvidas, e se me permite também uma crítica, que é a seguinte. Eu quando leio, para além daquilo que é mais-valia do diagnóstico que está apresentado, tenho dúvidas em quê? Tenho dúvidas, e se me permite, página 15, em perceber que, assinalando o facto de ter havido um crescimento significativo de alunos com necessidades educativas especiais no ensino superior, que resulta, de resto, como diz muito bem, quer do cumprimento do decreto 3 de 2008, quer também do alargamento da escolaridade obrigatória ao 12º ano, não se compreende porquê, nessa medida, havendo mais estudantes com estas necessidades, porquê que há uma quebra do número de bolseiros, nomeadamente da razão da quebra de alunos com complemento de estudantes com necessidades educativas especiais. Se há mais, porquê que este número veio a diminuir e não a aumentar? Depois, tenho também uma dúvida relativamente, aliás, é uma reivindicação antiga, sobretudo no tocante àquilo que são as capacidades que as instituições de ensino superior têm no sentido de garantir serviços de apoio a estes mesmos estudantes, e o relatório mais uma vez manifesta que apenas metade das instituições têm estes mesmos serviços de apoio. E a minha pergunta é qual é a estratégia que o Governo tem para garantir efetivamente que todos os estudantes que têm estas necessidades terão também disponíveis estes mesmos serviços de apoio. Por fim, remeter para um tema importante, porquê? Porque crucial, ao longo do tempo, batemos sempre nesta tónica, aliás, vários grupos parlamentares, que é a questão das condições físicas de acessibilidade aos diversos edifícios. Porquê? Porque é inaceitável que no tempo em que vivemos, ainda metade dos edifícios das instituições não tenham estas condições de acessibilidade e, portanto, é preciso nesta área um plano concreto, diria mesmo um plano urgente, para fazer face a esta matéria. De igual modo, dizer que ainda compreendo menos que na área da inclusão digital este trabalho também não esteja a ser feito, porque se do ponto de vista das barreiras físicas elas exijam, do ponto de vista material, um conjunto de requisitos muito significativos e até financeiros, do ponto de vista digital eu tenho alguma dificuldade, à partida penso que seria muito mais simples. Termino, até por já me ter alongado no tempo, para perguntar o seguinte. Em novembro de 2017, no decurso do trabalho até realizado neste grupo de trabalho, houve um relatório com um conjunto de recomendações precisamente nesta área. E aquilo que eu queria perguntar é o que é que, pós-relatório aprovado, já temos mais de um ano, o que é que foi feito, o que é que foi conseguido? Porque nós também, repare, o trabalho que aqui é feito, nós também gostamos de o ver vertido na ação prática do Governo e, portanto, uma vez que foi consensual dentro do grupo de trabalho, o que é que desse relatório o Governo entendeu por bem aproveitar e executar nesta matéria? Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passava a palavra à Sra. Deputada Sandra Pontedeira, pelo Partido Socialista.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Saúdo o Sr. Secretário de Estado, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Vou pedir-lhe desculpa que, depois de terminar as minhas questões, vou ter, naturalmente, que me ausentar, não ficando a denal, porque tenho que dar início ao plenário. Tenho que estar no início do plenário. Não vou dar início ao plenário, mas tenho que estar no início do plenário. Agradeço em particular a sua vinda a este grupo de trabalho, os contributos deixados hoje aqui na sua intervenção inicial, e agradeço também o envio pela Secretaria de Estado do documento detalhado de uma forma clara sobre o ponto de situação relativamente ao programa traçado e designado como Inclusão para o Conhecimento. Este programa demonstrou de forma clara, inequívoca e sem dúvida, um outro olhar, uma outra forma de fazer acontecer a inclusão no ensino superior. As nossas instituições, de alguma forma, infelizmente, também já faziam acontecer inclusão no ensino superior. No entanto, agora com a criação deste grupo de trabalho pela Secretaria de Estado, Com este diagnóstico que foi efetuado, existe agora muito mais informação na posse da Secretaria de Estado, na posse também de todas as instituições de ensino superior, porque fazem parte deste grupo de trabalho, na posse de outras áreas do Governo também, que fazem parte deste grupo de trabalho e que têm um importante trabalho em mãos, porque não é só a Secretaria de Estado da Ciência e de Ensino Superior que tem muito a fazer nesta área. Outras áreas do Governo também foram chamadas a este grupo de trabalho e têm ações programáveis também para intervir nesta área da inclusão. Existe agora muito mais diálogo entre todos, partilha de experiências e partilha de conhecimento que permitirá o desenvolvimento de mais ações, de mais medidas de inclusão e de combate, claro, ao abandono e à promoção também do sucesso escolar dos alunos. Mas a inclusão, a inclusão é de todos na área do ensino superior, não só dos alunos, mas é também dos investigadores, mas é também dos professores, é também dos não docentes, e esta é de facto uma nova forma de olhar para a inclusão no ensino superior. Saudamos, por isso, naturalmente, o Governo. E a minha questão neste momento, e olhando para o documento que temos em mãos, que é um documento bastante, bastante exaustivo, prende-se neste momento concreto do vosso trabalho e perante as ações programáveis, sabemos que muitas delas serão todos os anos as mesmas, porque elas colocam-se todos os anos em cima da mesa, naturalmente. Quais têm sido aquelas ações em concreto que têm sido mais difíceis de implementar junto das instituições, porque algumas dependem de facto das instituições, do trabalho de todos, e quais têm sido, e por que motivos? São motivos financeiros, são motivos de uma maior divulgação da parte do Governo, o que é que envolvem e qual a maior dificuldade e de que forma? Se é que a Assembleia da República, nesta fase, também pode, de alguma forma, dar algum contributo mais para que algo aconteça. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Dava agora a palavra ao Sr. Deputado Jorge Falcato, pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Faça a favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Secretário de Estado, nós registramos um claro avanço na identificação, no mínimo na identificação dos problemas. Quer dizer, o grupo de trabalho que foi constituído, o grupo de trabalho para as necessidades especiais da ciência, tecnologia e ensino superior, faz um diagnóstico e faz uma identificação das necessidades que é exaustiva e parece-me que, no fundo, a lista de compras está feita. Quer dizer, agora falta saber como é que se vai concretizar a compra. E o plano de ação que apresenta é, quanto a mim, é vago. É vago, quer dizer, porque não se sabe metas, não se sabe prazos, não se sabe custos, não se sabe como financiamento. E isto preocupa porque, quer dizer, gostaríamos que aquilo que está identificado como necessidades fosse claramente identificado também com como é que vai ser cumprido a satisfação destas necessidades. E às vezes a realidade dos números não corresponde com a situação em que os estudantes se confrontam nas instituições do ensino superior. Nós vemos que os números dizem-nos que 50% têm serviços de apoio, mas não faz, estes serviços de apoio são muito diferentes de instituição para instituição. Há algumas em que chega a haver assistência pessoal, por exemplo, para a higiene pessoal ou para a alimentação, ou não sei o quê. Há outras que a pessoa não tem apoio nenhum a este nível. E ainda no outro dia recebi um pai que o filho queria fazer continuação de estudos, por exemplo, na Universidade da Beira do Interior, e disseram que não havia apoio nenhum. Nenhum. Ele desistiu do ensino superior porque não tinha ninguém que, por exemplo, o ajudasse a ir à casa de banho. De maneira que esta realidade é a realidade dos estudantes realmente com deficiência que frequentam o ensino superior. Ainda hoje, quer dizer, conheço duas estudantes que estão aqui na Universidade de Lisboa, que a mãe todos os dias está na universidade para lhes dar de comer e para ajudar a ir à casa dela. Quer dizer, isto não pode ser a família a assegurar. Tem que ser. E nós fizemos uma proposta no Orçamento de Estado de um serviço de assistência pessoal no ensino superior, que foi chumbado pelo Partido Socialista. Outra questão que queria levantar tem a ver com as bolsas de estudo para pagamento das propinas. Foi introduzida neste orçamento, pelo Governo, uma alteração em que limita o pagamento das propinas ao valor da licenciatura. Quer dizer, eu gostava de saber qual é a poupança que isto significa. Quer dizer, é residual. Quer dizer, que poupança que foi garantida com o estabelecimento de um teto de financiamento das propinas ao valor da licenciatura. Quer dizer, que os alunos que vão para mestrado ou para doutoramento já não vão ter a totalidade da propina paga. Acho que estou a terminar o meu tempo. É que aquilo que eu gostaria de perguntar também é quando é que nós teremos um plano para um plano concreto, com faseamento, com estimativa de custos, com a responsabilidade de quem o vai aplicar, ao nível da satisfação das necessidades que foram identificadas pelo grupo de trabalho.
Muito obrigada, Sr. Deputado. De seguida, passava a palavra à Sra. Deputada Ana Rita Bessa, pelo Grupo Parlamentar do CDS-PP. Faça.
Muito obrigada, Sra. Deputada Coordenadora. Eu queria agradecer e cumprimentar o Sr. Secretário de Estado e demais equipa aqui presente. E vou poupar aquilo que já foi dito e só a parte mais pragmática que me cabe e que é, acho eu, diferente e que ainda vale a pena falar. E reporto-me então aos dois documentos que temos na nossa posse, quer o relatório de diagnóstico e ação, quer o inquérito que foi realizado e que nós também temos um resumo que está disponível no site. Pronto, e há dois números aí que me chamam a atenção nestas duas peças, porque refletem também duas áreas de preocupação, quer a área do acesso, quer a área do sucesso, portanto, na permanência dos alunos já no ensino superior. Em relação ao acesso, de facto há este gráfico que o Sr. Secretário de Estado apontou, que nos dá conta de que passámos do ano letivo 2015-2016 para agora de 120 para 231 alunos, portanto, de facto uma duplicação. Mas, quer dizer, ainda dá quase para conhecer todos pessoalmente, não é? São 231, portanto, embora seja claro um progresso e seja um progresso de louvar, estamos ainda a falar sempre de números muito baixos em relação aos números a montante dos alunos que também, graças à escolaridade obrigatória, se encontram no ensino não superior e o concluem. Quanto à frequência propriamente dita, também neste inquérito dão conta de que o número de alunos inscritos em 2017-18, ou melhor, o número de alunos que em 2017-18 já não estão inscritos, mas estavam em 2016-2017, é de 231. Portanto, significa que houve 231 desistências, essencialmente o mesmo número que entrou. E eu gostava de saber porquê, porque o relatório é... Porque provavelmente o inquérito é isso mesmo, não é? É uma enumeração e não tem apreciação qualitativa, mas eu acho que seria interessante indagar as razões desta desistência, porque se elas se aproximarem das razões de desistência da média geral do sistema, é um tipo de problema, mas se tiverem que ver com a particularidade específica destes alunos, então é outro tipo de problemas e requer outro tipo de ações. E então, focar-me aí, porque os dados que o relatório nos traz têm que ver com aquilo que nós também já conhecemos muito bem, das barreiras físicas nas unidades orgânicas ou nas instituições. Portanto, ficamos a saber que mais ou menos 50% são adaptadas e um bocadinho mais, mas à volta disto, metade são adaptadas, metade não estão adaptadas. E quando falamos do desporto, também, como disse, a percentagem decai significativamente para 10%. Eu acho tudo importante, mas vamos por prioridades, primeiro os edifícios, e de facto há aqui ainda muito trabalho a fazer que requer investimento público, e isso talvez venha a tocar numa questão maior, que extravasa agora o âmbito desta audiência, mas que requer a atenção e que foi falada, por exemplo, na segunda-feira na Convenção do Ensino Superior, que é o facto do edificado do ensino superior não ter há muitos anos uma remodelação e, no caso, uma atualização até de acordo com a legislação em vigor nesta área. E depois, para mim, bastante mais complicado, porque não são só euros, tem que ver com as barreiras pedagógicas. E há aqui um outro número no inquérito, e termino com isto, que, no relatório, que nos diz que mais ou menos 20% das instituições fazem algum acompanhamento pedagógico na sua oferta formativa. E eu, de facto, não estou tão... embora também me preocupe, claro, se os sistemas informáticos estão adaptados para diversos tipos de línguas, seja braille, seja língua gestual, seja língua gestual, seja text-to-speech, que haja esse tipo de adaptações, preocupa-me muito mais depois a continuidade, porque nesses momentos pontuais, para o número de alunos que estamos a falar, eu até acho que é possível, com alguma boa vontade, embora não seja essa a maneira melhor, mas acompanhar os alunos no processo de entrada. O meu problema é depois, e digo porquê, porque no ensino não superior, por força de haver a escolaridade obrigatória e muitos alunos nestas condições, e aí não estamos no sítio perfeito, mas já foi feito muito trabalho de acompanhamento da especificidade de cada tipo destes alunos. Seja com, claro que é insuficiente, mas seja com coadjuvações, com psicólogos, com técnicos, pronto. E esse trabalho depois não migrou ainda de forma suficiente, diria eu até de forma elementar, para o ensino superior. E aqui parece-me que é o core, ou pelo menos é o core da preocupação do CDS, é como é que nós garantimos que os alunos que saem do ensino não superior com uma determinada sinalização e um determinado acompanhamento, se chegarem ao ensino superior, parece que têm que começar da estaca zero nesta matéria. E aqui é onde eu acho que é preciso fazer mais trabalho, bem sabendo que as instituições têm autonomia e que, portanto, há uma parte que lhes cabe a elas, mas era por aqui que eu gostava de ouvir o Sr. Secretário de Estado. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. E, finalmente, para terminar a ronda pelos partidos, dava a palavra à Sra. Deputada Diana Ferreira, pelo Grupo Parlamentar do PCP.
Muito obrigada, Sra. Coordenadora, e gostaria, desde já, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, de cumprimentar o Sr. Secretário de Estado, João Sobrinho Teixeira, de agradecer também a introdução que fez, no fundo, com uma breve apresentação do relatório que também já foi entregue a este grupo de trabalho, do qual eu gostaria até de destacar aqui alguns números que nos merecem algumas preocupações. Claro que neste espaço de tempo não é possível colocar o conjunto alargado de preocupações que temos com o acesso dos jovens com necessidades especiais ao ensino superior. É uma matéria que o PCP tem vindo a intervir há vários anos e com especial atenção, efetivamente, após o alargamento da escolaridade obrigatória, e há efetivamente muito por fazer, mesmo no ensino obrigatório, no próprio ensino secundário, porque o alargamento da escolaridade obrigatória tem meia dúzia de anos, passa a expressão, não é? Por isso há efetivamente ainda muitos passos a serem dados, mas principalmente, naturalmente, no ensino superior. Há algumas questões neste relatório e, por exemplo, a própria questão sobre a regulamentação específica que está aqui identificada para alunos com deficiência, em que é dito no relatório que no total das instituições do ensino superior responderam ao inquérito cerca de metade, ou pouco mais do que metade, o que significa que há um número significativo de instituições do ensino superior sobre as quais nós não temos o retrato, por exemplo, desta questão específica. Por isso, a análise que possamos fazer sobre isto é sempre uma análise um pouco até parcial, porque as restantes podem ter melhores condições ou piores, mas nós não sabemos porque elas efetivamente não responderam relativamente a isto, não é? Metade das instituições dispõem de serviços de apoio, sendo que importa perceber se estes serviços de apoio têm efetivamente um caráter continuado e em relação a várias necessidades de diferentes que possam surgir, porque há necessidades que podem ser mais facilmente identificáveis, como esta questão que já foi aqui referida, por exemplo, da assistência pessoal ou a necessidade de material pedagógico adaptado, e isso é mais facilmente identificado, mas há efetivamente necessidades de um apoio de outra natureza para permitir que aquele jovem continue no ensino superior e que nos parece que isso é pouco atendido, digamos assim, no universo do conjunto das questões e das respostas que possam ser dadas nas instituições do ensino superior público, e nós aqui focamos naturalmente mais nessa área. A questão das acessibilidades tem sido uma matéria que o PCP tem colocado muito,
E, infelizmente, não são só as instituições de ensino superior público que têm este problema. Se fossem, se não houvesse mais edifícios públicos que fossem barreiras, autênticas barreiras arquitetónicas, tanto para pessoas com deficiência como para pessoas com mobilidade reduzida e, em muitos aspectos, para as próprias famílias ou para mães que andam com carrinhos de bebê nas ruas e em muitos edifícios, não é? Ou seja, autênticas barreiras e muros que são intransponíveis em muitas situações, temos efetivamente uma carência muito significativa nas instituições do ensino superior público também. E não quer demais lembrar que, de um ponto de vista de legislação, nós temos legislação sobre esta matéria que data de mais de 30 anos. E que há duas realidades. Há uma intervenção de requalificação que já deveria ter sido feita há mais de 30 anos e que objetivamente nunca o foi. E há depois edifícios novos que foram construídos durante estes anos que, em muitos aspectos, continuam a não obedecer às leis que foram publicadas, e isso também é grave pelo incumprimento que significa, e é mais grave ainda porque obriga também, naturalmente, à sua requalificação para responder a uma questão que é elementar, que é garantir as condições de igualdade de acesso ao ensino superior para todos os jovens que assim o pretendam. Naturalmente que haveria muito mais para dizer, o tempo também é curto e o facto de termos plenário daqui a pouco também não ajuda, mas há uma última pergunta que nós queríamos colocar. No relatório de novembro de 2017, o Grupo de Trabalho para as Necessidades Especiais na Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, vem um anexo com um largo conjunto de recomendações. Muitas delas referem-se à questão de financiamento e o reforço do financiamento no ensino superior público. É uma matéria com a qual o PCP se preocupa e sobre a qual tem apresentado propostas. Importava saber destas recomendações, de alguma forma, se há acolhimento por parte do Governo, medidas que estejam a ser tomadas ou não para que elas sejam efetivamente cumpridas e, de alguma forma, prazos com os quais o Governo se possa comprometer com os passos que vai dar para efetivamente resolver no concreto esta situação, porque depois o que se verifica é que, por via da não resolução dos problemas, há jovens com necessidades especiais, jovens com deficiência, que ficam fora do ensino superior porque não há uma resposta adequada, e isso não é naturalmente aceitável.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Eu vou então dar a palavra ao Sr. Secretário de Estado para poder responder a estas solicitações dos grupos parlamentares. Foram muitas as questões colocadas. Nós estamos numa perspectiva fundamentalmente de cooperação interinstitucional, porque o desígnio que nos move é o mesmo e, portanto, aquilo que aqui é apontado, ao fim e ao cabo, são os problemas que sentimos que ainda estão para resolver. Era nessa medida que pedi ao Sr. Secretário de Estado que facultasse todas as explicações necessárias sobre as matérias que foram colocadas. Muito obrigada.
Beleza, Sra. Presidente. Muito obrigado a todos. Vou tentar responder e, se calhar, como várias das questões foram questões colocadas por vários deputados, no individualizaria, iria respondendo, e aquilo que fosse mais individual também teria esse acerto. Relativamente aqui à questão do complemento, que está na página 15, de facto o número de alunos envolvidos é pequeno, não é? Portanto, eu queria também explicar o que é este complemento. Este complemento é um complemento que dado a alunos que são beneficiários da ação social, são alunos tanto com grau de carência económica, que são cerca de 300 do universo que nós temos, dos 1.644, e este complemento destina-se a apoiar requisitos e necessidades específicas que os alunos tenham. Ele corresponde a 3 IAs por ano letivo que eles tenham para, digamos, ajudar a que a sua integração e a sua capacidade de aprendizagem seja maior. É evidente que muitos dos alunos precisam disso uma vez, e poderão não precisar nos anos seguintes, mas não parece que essa é a principal razão. Com toda a sinceridade, eu acho que a principal razão é uma falta de conhecimento e divulgação e que tem que ser feito, digamos, a esse nível. Portanto, há um esforço que aqui tem que ser realizado, porque, embora o volume financeiro não seja um volume financeiro elevado, mas é um volume financeiro que naturalmente ajudará os alunos. E eu gostava de dizer também, digamos, dizendo também das intervenções de todos os seus deputados, que é bom que continuem, de facto, a pugnar para que isto consiga evolução, mas foi algo que foi começado recentemente e, portanto, que tem aqui um esforço grande para que, de facto, possa acontecer. E, portanto, essa será a principal razão, é uma razão que nós temos que incrementar essa divulgação, até porque essa própria divulgação e estes aspectos nos parecem aqui essenciais para uma questão que foi aqui colocada, que era a questão do apoio específico que é prestado também pelas instituições de ensino superior. Esse apoio é um apoio que tem que ser dado a diversos níveis, falaram em questões concretas que são reais e que são sensíveis, mas também parece-nos que era bom, para além de vos dar razão, que era bom que caminhássemos no sentido de dar instrumentos que pudessem autonomizar estes estudantes, ou seja, o maior enriquecimento será um enriquecimento em que eles tenham, de facto, essa resposta personalizada na medida em que o precisem, mas que tenham capacidade e que tenham instrumentos financeiros para conseguir gerar situações de maior autonomização, quer quando estão a estudar, quer depois no mercado de trabalho. Eu penso que esse será um enriquecimento maior. E, portanto, nesse aspecto, esta bolsa é um instrumento financeiro que está disponível e que pode ajudar, de facto, esta política e que não está a ser também apoiada. Na referente ainda à questão dos serviços de apoio, eu percebo e nós temos que pugnar coletivamente para que isso aconteça. É evidente que há sempre instrumentos financeiros que o Governo pode implementar, mas muito disto está alocado às instituições e tem que ser também uma política própria das instituições para poderem realizar tudo aquilo que falaram, nomeadamente o Sr. Deputado Bloco de Esquerda falou de situações em que há aqui uma premência de facto e uma necessidade de intervir. Até agora as instituições, e eu fui dirigente institucional, não estavam sensibilizadas para esta questão e, portanto, não tinham respostas de todo. Eu penso que este caminho que estamos a fazer, e sobretudo a informação prévia do tipo de alunos que podem vir a ser recebidos, não faz com que não haja uma desculpa das instituições de porventura não estarem preparadas para o universo e sobretudo para a tipologia. Para a tipologia, precisa das duas coisas, só dinheiro não chega, ou seja, precisa de financiamento, mas muitas das situações não é uma questão tanto do financiamento, é que a instituição até agora não sabia que tipologia de aluno é que iria receber e, portanto, digamos, no momento da matrícula, surge um aluno com uma determinada deficiência, pergunto se tem apoio, digamos, a resposta é a resposta do funcionário que está à frente e que diz que não há apoio. Portanto, há aqui uma sensibilização e, sobretudo, há uma informação prévia que vai ser importante para que isso próprio possa acontecer. Frente às condições físicas para a acessibilidade, todos nós sabemos, de facto, que é necessário fazer algum investimento no património já edificado das instituições de ensino superior, que no passado não tiveram tanta atenção, e, portanto, isso será algo que nós temos que colocar como uma necessidade nos próximos anos, mas eu gostava de referir que neste Programa Nacional do Alojamento, que foi já aprovado em Conselho de Ministros e, portanto, há de estar para publicação brevemente, e que engloba cerca de 12 mil camas nos próximos 10 anos, essa questão é uma questão que foi colocada como uma questão absolutamente crucial e obrigatória para que no futuro, e há uma resposta muito grande a esse nível, isso de facto também possa vir a acontecer. Relativamente, eu queria também aqui referir, uma vez que isso também foi dito, que isto não é só um trabalho do nosso Ministério e das instituições de ensino superior. É um trabalho, nomeadamente, também do Instituto Nacional de Reabilitação, que nos tem aqui ajudado e que nos tem, de facto, dando aqui uma grande ajuda. Não é? O desafio que nos foi feito, eu acho que é um desafio que nós vamos ter que aceitar. Ou seja, foi feito um trabalho de monitorização das necessidades, foi feito um trabalho de implementação de medidas. Há um conjunto mais vasto de medidas que estão catalogadas e que, naturalmente, se estiverem calendarizadas, ajuda ao cumprimento. E, portanto, penso que será um dos próximos passos a fazer, na resposta aqui à Assembleia da República, será, de facto, também estabelecermos esses prazos. Na medida, também, em respondendo à Sra. Deputada Nilza, onde é que estão as maiores dificuldades para nós? Está nas dificuldades em que não é o próprio Governo que tem capacidade de resolver o problema, e isso entende-se, não é? E tendo em conta as questões da autonomia, portanto, há aqui muito uma ação persuasiva, uma ação de pressão e de motivação, e, digamos, nestes cumprimentos de prazo, há uns cumprimentos de prazo também que nós temos que fazer relativamente a isso e às instituições. Pensamos, porventura, quanto mais claro e transparente isto for, não é só melhor a informação. Gera pressão sobre as instituições para que, de facto, elas ponham também estes planos de ação em cumprimento. Portanto, parece-nos que, de alguma forma, termos também aqui uma amostra dentro da DGES
daquilo que está a ser feito e daquilo que está a ser implementado por cada instituição face aos objetivos que foi criado, ajuda a criar essa pressão e esse mecanismo que aqui o nosso Ministério pode ter relativamente aqui a esta situação. Os 303 alunos são, de facto, não são muitos alunos, mas, de qualquer maneira, houve aqui um crescimento e penso que esse crescimento só nos pode motivar para que continuemos também a ter mais alunos no futuro. Eu penso também, isso também não depende só de uma política do acesso ao ensino superior, do ensino superior, depende de uma política nacional, e essa política nacional, traduzindo-se numa atitude mais inclusiva ao nível do ensino secundário, naturalmente irá fazer com que mais alunos, ao finalizar o ensino secundário, estejam disponíveis para ir para o ensino superior. Aqui a ação do ensino superior tem que ser, sobretudo, uma ação motivadora, e uma ação motivadora, de facto, referindo e informando daquilo que são as condições que os estudantes podem ter de acesso ao ensino superior e, sobretudo, motivando-os daquilo que podem conseguir a nível de que pode ser o seu futuro no mercado de trabalho, mas eu volto a insistir, a nível do ganho de uma autonomia que me parece, dentro da medida do possível, que será algo daquilo que poderá ser mais importante para estes próprios alunos. Bom, de facto, algumas instituições não responderam. Eu também gostava de referir que do inquérito que temos, as instituições de maior dimensão, de facto, responderam. Nós também temos, pois, um conjunto de instituições, e naturalmente iremos insistir, que são de mais pequena dimensão, são instituições muito pequenas, muitas delas do setor privado, sobre o qual há uma maior dificuldade e o universo também que possam ter aqui de alunos é mais restrito. Isto não é para, digamos assim, desculpar a ausência da resposta, que ela tem que ser pressionada, é um bocadinho para sossegar que, na nossa percepção, o universo que podemos estar aqui, este quase 50% que não responderam, não corresponde nem de todo, nem de perto, às oportunidades e às escolhas que os alunos irão fazer. Portanto, de qualquer maneira, cada caso é um caso e, portanto, uma política de sensibilização é uma política, naturalmente, que tem que ser transversal. Bom, e de facto, aqui há aqui medidas que foram referidas e que devem ser implementadas. Há uma medida também que nós estamos a analisar, que corresponde também a uma recomendação da Assembleia da República, que era uma majoração de 60% dos apoios aos alunos com carência económica que deve ser dado. Estamos a analisar, porventura, o que é que será melhor aqui. Isto é evidente que não tem um impacto financeiro relevante para a ação social, dado o universo de alunos que estamos a falar, que são cerca de 300, mas eu gostava só de realçar que há, nesta política de apoio social a estes alunos, o dirigente máximo da instituição, naturalmente informado pelo administrador, mas a responsabilidade é do dirigente máximo, ele não está sujeito ao mecanismo de avaliação que é feito nos alunos que são candidatos aqui às bolsas da ação social. Ou seja, neste caso, o dirigente, através do seu administrador da ação social, pode atribuir uma bolsa que vai muito para além daquilo que seria o resultante da análise concreta da informação remetida sobre o grau de rendimento do agregado familiar. Portanto, se nós majoramos agora em 60%, podemos ou não estar a partir de uma base muito mais baixa, porque o dirigente tem essa oportunidade. É evidente o seguinte também, e por isso é que esta análise nós estamos a fazê-la. Se o aluno tiver uma carência económica muito grande, esta situação dos 60% beneficia-o, porque ele já naturalmente tem acesso à bolsa máxima, pela própria análise ao processo, e portanto terá mais 60% sobre essa situação. Se o aluno tiver uma carência económica intermédia, o dirigente pode atribuir a bolsa máxima, e há uma grande sensibilização para estas situações, e não temos a certeza se a aplicação estrita desta medida poderá resultar em alguma redução do financiamento. Portanto, são medidas também ao nível central do Governo e da nossa responsabilidade vão ser analisadas, e sobretudo o que eu penso que é mais importante agora é uma continuação destas medidas relativamente à interação com as instituições E, portanto, nesse aspecto, isso não é uma responsabilidade só do Governo, certamente é uma responsabilidade também da Assembleia da República e dos seus deputados, e quanto mais pressão houver para esta situação, porque, felizmente, nós somos uma tutela, mas as instituições têm autonomia, mas eu penso que há uma responsabilidade de todos, quanto mais pressão houver nesse sentido, penso que será melhor e, portanto, também as vossas pressões feitas, neste caso, sobre a Secretaria de Estado foram benéficas e serão benéficas também quando feitas sobre as próprias instituições.
Sim, faça a favor, Sr. Deputado Jorge Falcato. Liga o microfone para ficar...
Só duas questões rápidas. Uma é porque não tive resposta à questão do patamar que foi introduzido no valor das bolsas para pagamento das propinas. E outra questão tem a ver com essa majoração de 60% do valor da bolsa de estudos, porque eu já estou a ficar um bocado velho e desmemoriado.
Estamos todos, não é? Caminhamos todos por isso.
Mas eu tenho a sensação que, porque fui eu que apresentei esta proposta, tenho a sensação que isto foi aprovado no Orçamento de Estado do ano passado. Não foi uma proposta de não é uma recomendação, está na Lei do Orçamento de Estado, penso eu. A questão que se põe é a proposta, o que implica é um aumento do patamar, não significa que esse patamar seja pago a todos os estudantes, é um aumento do patamar para prever a hipótese de ser atribuída uma bolsa maior, porque todos nós sabemos que, por exemplo, arranjar um quarto que seja acessível à cadeira de rodas é um custo completamente diferente de um quarto que não seja, não é? De maneira que este não significaria um aumento de despesa por todos os alunos que tenham uma bolsa de estudo, todos os alunos com deficiência que tenham uma bolsa de estudo da Ação Social, significaria que haveria hipótese de reforçar o valor dessa bolsa.
Muito obrigada. Senhor Secretário de Estado, não sei se quer fornecer alguma explicação.
Sim, obrigado. Bom, relativamente a essa questão, eu tenho aqui da Assembleia da República, de 9 de agosto de 2017, a recomendação no ponto 9, não é? Pois, eu também aceito que sim, não tenho informação completa, digamos, com o tempo que tenho aqui, não é? O patamar é um patamar que foi aplicado a todas as situações, não é? E, portanto, isso foi um patamar transversal que foi aplicado e que tem em vista também aquilo... Pronto, ok. Fica então a recomendação. Pronto, o que eu digo é isso foi uma questão de equidade para todos os alunos em termos de ação social, ou seja, isso é algo que é introduzido em todos os cálculos e a razão dessa introdução foi... Se achou que era uma questão de equidade, digamos, face a todo o universo. E, portanto, foi uma evolução também tornar o sistema mais transversalmente igual para todos, para não haver aqui discrecionalidade entre alunos, não é?
Bom, eu percebo o Sr. Deputado Jorge Falcato, o que entende é que não devia ser igual para todos, devia ser conforme as necessidades de cada aluno.
Não, que ele...
Sim, pronto, temos a plenária okay. E temos mesmo de terminar. Agradeço, mas o Sr. Secretário de Estado também fica com essa nota da sua preocupação. Agradecemos mais uma vez a presença do Sr. Secretário de Estado, os contributos que nos trouxe e o trabalho que está a desenvolver. Naturalmente, a Assembleia da República não se demitirá também das suas funções, quer no âmbito da fiscalização da ação do Governo, quer no âmbito legislativo, indo acompanhando estas matérias e trabalhando para que a inclusão em todos os níveis de ensino seja efetivamente uma realidade em Portugal. Muito obrigada.
Obrigado e obrigado a todos.